Olá, Andréa, bom dia.
Olá, Luciana. Olá, ouvintes. Bom dia.
Andréa, já que estamos na Semana da República, o que o baile da Ilha Fiscal, também conhecido como o último baile do Império, tem a ver com gastronomia?
Caramba, Luciana, esse é um tema que dá uma aula praticamente, né? Bom, Semana da República, a gente viu aí as comemorações, mas a gente não pode deixar de, como você colocou, resgatar um pouco da história. E esse baile, conhecido aí como o último baile aí, né? Então, ele tem uma representatividade, como você colocou, né? E acho que a maioria dos ouvintes aí saibam, tem uma representatividade política, mas a gente tem aí, falando de gastronomia, todo um cenário, né? E toda a pompa que esse evento carregou, considerado aí, acho que o evento mais famoso, Luciana, ele é considerado o evento mais famoso da história do Brasil, em termos aí de festividade, de banquetes, tamanha a opulência, né, desse evento. Não sei se você já, inclusive a gente tem, né, a Biblioteca Nacional, ela fornece, inclusive o cardápio na íntegra, né, resgatando lá o cardápio do período, ainda em francês, com todo o cardápio, né, e também ali as orientações para o evento. Não sei se você já viu, Luciana, também esse cardápio.
Tô vendo agora aqui na minha frente.
É
Pesquisei na internet.
belíssimo e
É
algo.
enorme esse cardápio.
Sim, e algo aí que fica, que depois a gente pode, você pode estar compartilhando com os ouvintes para eles terem acesso, vale muito a pena, afinal de contas, né, enriquece aí a nossa história. E olha só, então a gente fala de um evento, né, o último grande evento do Império Brasileiro, né, há 6 dias, né, da proclamação da República. 9 de novembro de 89, Luciana. E a gente fala de um evento onde tudo veio de fora. Imagina o custo disso, né, Luciana? Mas olha só, entre os pratos aí, inclusive aqui os dados da Biblioteca Nacional, então badejo, perdiz, licor, né? A gente observa alguns pratos que já eram nacionais, né? Como por exemplo, língua de boi, né? Mas a gente fala do peru, a gente fala aí de presunto, coisas que não tínhamos na nossa despensa, não tínhamos no nosso dia a dia e que vieram de fora para enaltecer esse evento, né? Então assim, um cardápio vastíssimo, né? Com muitos itens importados. E tem um outro documento, Luciana, que fala que, olha só, que entre e a história, né, enfim, a gente revisita e tem essas informações, que a gente tinha aí entre copeiros, trinchadores de carnes, cozinheiros e ajudantes, foram mobilizados aí mais de 300 funcionários para atender esse evento. E a gente tem um registro, imagine, Luciano, um evento desse porte, um registro aí de 12 mil garrafas só de vinho. Né, garrafas de vinho, champanhe e outras bebidas.
Gente.
Imagine também no calor do Brasil, o calor que a gente está passando aí nas últimas semanas, agora imagine isso aí em 1889, né? Então, o calor do Brasil e a gente teve 12 mil sorvetes sendo servidos e a mesma quantidade de taças de ponche. Imagine a organização disso, a quantidade de louça. Bom, a quantidade aqui, né, de funcionários, né, que estavam atendendo, mas o preparo dessas comidas, né, como que foi isso, né? Então, olha só, a gente teve, eu já queria estar nesse lugar só por conta, gente, da mesa de doces, porque eram 500 pratos de doces variados, tá, gente? Variados, não eram 250 manjar e 250 pudim, não. 500 pratos de doces variados. Sem falar aí, 18 pavões, gente, mas lembrando que nesse período as aves vinham à mesa ainda adornadas, né? Então muitas vezes ali decoradas, inteiras, recheadas. Então olha só, a gente teve 18 pavões e 80, pasmem. Vocês estão reclamando, a gente está reclamando de fazer uma ave para o Natal. Para esse evento foram 80 perus, Luciana, e para arrematar 300 galinhas e 350 frangos. Sem falar aí dos fiambres, gente, 10 mil sanduíches, como é que se armazenava isso, né? Então imagine a estrutura, sem falar das frutas, né? O Brasil aí, país tropical, então a quantidade de frutas, A história conta que a gente teve aí para esse, só para esse evento, 18 mil frituras, 1.000 peças de caças e 50 peixes, 100 línguas, 50 maionese, 25 cabeças de porco recheado. Olha só a quantidade, né, de comida, né, e não era uma comida qualquer, comida de banquete, e ingredientes que vieram de fora, sem falar, né, imagine só a dança, toda a mise-en-scène que um evento envolve, né, Luciana, então, orquestra, o salão, a decoração. E a história conta também que o jantar, ele começou com a dança, abria, né, como já os eventos, né, da nobreza, abriu-se então esse jantar com a dança, e em cada salão era oferecido ali um tipo de música diferente, com 6 bandas tocando ao vivo, ou seja, uma bela de uma festa, muito ao estilo do Brasil, né, Luciana? E a gente sabe, depois a história contou os reflexos aí desse jantar, desse banquete tão suntuoso, né, que endividou, né, contribuiu aí para endividar um pouco mais o Brasil. Então, olha só, a gente está falando de um evento, né, que é historicamente conhecido, faz parte aí da nossa história, e a quantidade de comida e de iguarias, né, que a gente teve nesse evento. Então, acho que para comemorar a República, acho que a gente precisa aí revisitar a história, falando de gastronomia, de história e cultura da gastronomia, entendendo, então, a função desses banquetes. A gente fala muito na gastronomia, né, Luciana, quando falamos de cultura, da importância dos eventos, né, a diferenciação, então, ali, né, é o que a gente tem ali, vamos dizer, atrás, então, de uma mesa, né, de um evento, e tudo que se mobiliza para que isso aconteça. Acho que vale a pena os ouvintes aí, Luciana, visitarem, revisitarem o site aí da Biblioteca Nacional para se apropriarem um pouco mais dessas informações. Faz parte aí da nossa história, né, Luciana?
Pois é. E eu estou lendo aqui no Wikipedia que na mesma hora do baile da Ilha Fiscal, havia uma reunião no Clube Militar, uma reunião presidida pelo tenente-coronel Benjamin Constant, que eles estavam maquinando a queda do Império, né, eram os republicanos. Imagino que eles deviam estar comendo só um lanchinho ali, um cafezinho, não tinha tanta fartura, não.
Olha só os bastidores aí da nossa história. Mas algo interessante, né? Vale a pena o ouvinte revisitar. Quem não conhece a história, dá uma lida ali nos artigos e o quanto que é interessante, né? E esse baile, ele é realmente muito famoso. Inclusive, a gente tem sites que trazem até na íntegra ali o convite, né, para a ocasião. Então, ali, denominando então, o convidado, né, quem que era a posição dele, né? E colocando que o convite também era individual. Olha só, né? Então, e um baile que saiu em toda a mídia ali, né, todos os jornais, né, todos os magazines ali, que foi aí o grande baile, então, da Ilha Fiscal, transformando aí essa ilha, né, num momento ali, em horas, né, vamos dizer assim, de contos de fada, né, uma verdadeira maravilha aí, que a gente sabe depois os reflexos disso daí, né, Luciana?
Andréia, você está falando aí, então, da divulgação desse evento. O nosso ouvinte, Júnior Bataglini, ele mandou uma mensagem dizendo o seguinte: o melhor desse evento é que não tinha celular para ficar postando foto de comida nas redes sociais. Já pensou se tivesse, hein?
Meu Deus, olha só, bem lembrado, tá, Júnior? Mas você imagina, né, as mulheres, as roupas, o quanto que não mobilizou a capital, Rio de Janeiro, né, esse evento, né? Então, imagine as mulheres, a confecção das roupas e a definição desse cardápio, né, a quantidade, né, de pessoas que foram envolvidas, né, os cozinheiros aí, então, do Império, né, os chefes profissionais que devem ter vindo de fora também, né? A gente vê aí um cardápio francês, mas também com toques já tropicais, influência do Brasil. Então, imagine o quanto que não se mobilizou a capital esse evento. E eu penso assim nos bastidores, Luciana, muito da aristocracia que não foi convidada. Como é que não ficou isso daí, né? Né, Júnior? O que você acha?
É verdade, né? Imagina como seria, né? É
Mas
isso
é
aí.
isso, gente. Vale a pena dar uma olhadinha nesse cardápio, né? Reconhecer ali alguns ingredientes. Mas é realmente assustador quando a gente olha em números, né? A quantidade é de comida. E assim, não é qualquer comida, né? A gente está falando aí de iguarias, né? Só falando aí das bebidas, a quantidade de champanhe que tinha, né? Então, assim, algo muito suntuoso também, né? E acho que por isso vale a pena a gente dar uma olhadinha. E detalhe, né, gente? Champanhe francesa, né? Só bebida de fora. Então, realmente algo, um belo banquetaço.
Não é à toa que entrou para a história, né?
Entrou para a
Andréia,
história.
muito obrigada, hein? Até a semana que vem.
Até a semana que vem, gente. Obrigada.